Nós vamos falar agora sobre crenças limitantes. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Ana Carmen Dias, que é educadora social, especialista em inclusão social e palestrante. Ela está aqui com a gente. Olá, Ana Carmen, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Ana, você faz palestras sobre crenças limitantes, né? E você tem uma característica que você tem deficiência visual. Qual a relação desses temas nessas palestras?
Bom, eu levo esse tema das crenças limitantes porque isso foi muito presente na minha vida. Eu tenho retinose pigmentar, é uma degeneração do nervo óptico, e a retinose pigmentar ela leva à cegueira. Então, há 19 anos eu perdi a visão. E no começo, realmente, eu acabei acreditando, né? Logo que eu perdi a visão, você fica num desespero muito grande, que eu não podia. Eu trabalhava como professora, empresária, abandonei as minhas atividades achando que a cegueira era um fator limitador. E os dias foram passando, Lu, e as crenças, elas podem ser tanto pessoais quanto coletivas. E o social me dizia, olha, você se aposenta, deixa alguém cuidar de você, você não pode Nossa, caminhar, não pode estudar, né?
Dificuldade,
e,
né?
E realmente, e aos poucos, aquilo foi, eu acreditava, mas foi me incomodando. Né? E quando, não existe a crença certa ou errada, olha que interessante, né? Quando você tem uma crença e essa crença te faz bem, essa crença não te incomoda, os teus projetos estão caminhando da forma que você gostaria, a sua vida, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema algum. Agora, quando você tem uma crença que está barrando os teus projetos, teu projeto de vida pessoal, profissional, e isso te incomoda, então você tem que se livrar delas. Não é você o problema. O problema são essas crenças que estão te aprisionando. E foi isso que aconteceu comigo naquele período, né? Embora eu não sabendo como fazer, a sociedade, né, dizendo para mim, se aposenta, aquilo me incomodou. E quando te incomoda, você tem que partir para a ação. E eu descobri que aquelas crenças não eram minhas.
Que interessante.
Que eu tinha que passar a construir as minhas próprias crenças. E foi aí que eu fui me libertando e fui construindo a minha vida. E muitas pessoas dizem, nossa, mas hoje você tem sucesso, hoje você tem uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma vida normal, tranquilamente, como qualquer pessoa que enxerga e que muitas que não enxergam também. Agora, para você se libertar das crenças limitantes é muita ação, não é sorte, não é do dia para a noite, você tem que acreditar realmente. Eu tenho uma frase minha que eu deixo para vocês: as barreiras, quando existem no nosso caminho, elas não são para nos impedir de passar, elas são para serem transpostas, derrubadas por nós. E eu passei a acreditar que eu podia voltar a caminhar, eu podia voltar a estudar, eu podia construir a minha vida profissional e pessoal.
Mas como foi esse processo, Ana? Foi muito difícil? Você recebeu apoio ou você fraquejou em alguns momentos? Como é que foi?
Não foi fácil, né? Mas eu acredito, eu aprendi a acreditar que o impossível, ele não existe. Fazendo uso da ação. Quando eu peguei a minha bengala, Lu, primeira vez que eu peguei a minha bengala, eu não sabia ainda andar sem o auxílio visual, sem a visão. Eu peguei a circular, desci na Avenida Brasil, pedi para o motorista parar e fui em sentido terminal. Me deu um desespero muito grande. Eu tinha vontade de sentar no meio-fio e de chorar realmente, porque eu não sabia caminhar no mundo da cegueira. Mas a única forma de eu vencer essa etapa, mesmo em prantos, foi seguir em frente e chegar até o terminal. Isso rompeu uma grande barreira. Mas assim, eu tenho que dizer também que as crenças poderosas, elas podem mudar uma vida. Né? Uhum. É isso que eu falo nas minhas palestras. Só que você tem que primeiramente tomar conhecimento de que crença que está te limitando. É a mesma coisa se você tem uma dor no corpo. Para você tomar o remédio certo, para você tem que ir ao médico, você tem que descobrir o que você tem. Não adianta você ficar querendo sem saber qual é a doença que você, em que parte do teu corpo que está adoecida. E a nossa mente é a mesma coisa. Nós temos que descobrir qual crença que está nos limitando. E a partir daí, trabalhar essa questão. Quando você perguntou para mim se foi sozinha que eu fiz toda essa reviravolta na minha vida, né? Teve uma ação. Eu tive uma ação muito grande, sim. Mas eu tive uma guerreira do meu lado, que é a minha mãe, que muitas vezes, ela está aqui comigo, inclusive, muitas vezes ela dizia para mim, filha, sossega, filha, né? Não tem jeito, filha. E eu dizia assim, não, mãe, eu não sei qual vai ser o jeito, mas eu vou fazer e eu vou descobrir o caminho. Só que ela ia junto comigo. Ela ia junto comigo nas minhas loucuras, nas minhas tentativas de acerto. Então, companheira, assim, maravilhosa. Inclusive, quando eu perdi a visão, eu comecei a estudar para concursos públicos, porque eu não encontrava oportunidade nas empresas privadas. Então, eu falei, vou partir para a área pública. Isso há 20 anos atrás, né? Hoje, graças a Deus, já está aberto esse campo, né? Lá
muita coisa mudou de lá para cá.
Muita coisa mudou, graças a Deus. E eu falei, eu vou estudar para concursos, só que eu nem sabia como que eu ia fazer depois que eu passasse, mas o primeiro passo eu tinha que dar. Uhum. Não adianta você ficar prevendo como é que vai ser o teu futuro se você não age no teu presente. E aí, como é que eu ia fazer? Eu não tinha um computador, eu não sabia informática, eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Eu pegava fitas cassete gravadas que vinham do Rio de Janeiro para mim, do Instituto. É, justamente, a do Benjamin Constant. E qual é o papel da minha mãe em tudo isso? Eu não tinha como estudar para os concursos. Né? Então, ela lia para mim. A minha mãe, ela voltou a estudar. Ela tinha até o terceiro ano primário. E quando eu perdi a visão, filha, como que eu vou te ajudar, né? Nas tuas leituras? As fitas vinham lá do Rio de Janeiro. Até chegar aqui, às vezes não tinha o conteúdo que eu precisava para os concursos. Ela voltou a estudar o ensino fundamental para ler para mim, para concursos. E hoje, a minha mãe, gente, ela terminou a quinta série e ela lê como uma doutora. Aprendeu a ler nos lendo material de concurso público para mim.
Que lindo. Ana, você fala sobre isso nas suas palestras? E para quem são as suas palestras? Qual é o público?
O público dessa palestra são pessoas. Pessoas que querem se libertar das crenças limitantes.
Não necessariamente, então, apenas quem tem deficiência.
Não, eu falo que deficiência somos todos nós. Todos nós temos uma deficiência. Muitas vezes não temos uma deficiência física, mas nós somos aprisionados pelo fator da crise, não é? Então, fala-se muito em crise. Muitas vezes aquele empresário que ele está na sua empresa passando por dificuldades e está realmente engessado na palavra crise. Como que eu vou sair dessa crise? Né? A pessoa que está com uma vida emocional, achando que eu não consigo avançar emocionalmente, né? Profissionalmente. Gente, isso é vítima de crenças limitantes. Nós temos o poder, o ser humano, ele tem um poder extraordinário para virar a página da sua vida, da sua história, Lu. Eu sou prova disso e muitas pessoas são prova disso. Então, eu acho que é partir para ação, gente. Porque se você tem a sua empresa está em crise, você está sem, não achando solução, crie. É um ditado antigo, né? Tire o S da crise, crie, comece a repaginar. Você que está procurando um amor, você está procurando uma profissão. Primeira coisa, comece a repaginar você. Você tem que se comportar como a pessoa que você quer ser. Vamos começar pelo seu visual, vamos começar pelo seu cabelo, pela sua maquiagem, pela sua roupa alinhada. Você tem que se ver enquanto a pessoa que você quer. Não vou dizer enquanto pessoa de sucesso, porque o sucesso é muito relativo, é muito amplo, né, Lu? Então, você tem que ver a pessoa que você quer ser, você tem que já se comportar como tal. Ah, Ana, mas isso eu vou transformar a minha empresa? Se eu mudar minha roupa, meu visual, eu vou conseguir um amor, eu vou conseguir me destacar na profissão? Não é tão simples assim. Você vai começar dessa forma, repaginando, né, dando uma pintura na sua empresa, mudando os móveis. Só que antes disso, você vai repaginar por dentro, tanto você quanto os teus funcionários. Você tem que acreditar qual é a tua meta dentro da tua empresa. Eu quero tanto e definir. Você tem que ser específico. Quando você é genérico, a tua mente não atrai. Então, eu quero tantas pessoas na minha empresa diariamente. O que eu vou fazer para isso? Eu vou chegar para meus funcionários, vou chegar para mim mesmo e dizer, nós vamos mudar, nós vamos a receptividade dos nossos clientes. Tem que partir por aí.
Tá certo.
Você tem que atrair o público que você deseja. E assim por diante, Lu, na nossa profissão é a mesma coisa. Não adianta nós queremos avançar profissionalmente, achando que não tem jeito, que é só apadrinhamento, que para mim não tem vez. O que é que você está fazendo? Quantos livros você está lendo por semana? Né? Não adianta você ficar lendo livros por semana, fazer curso de qualificação, se você não põe em prática. Então, são sobre esses assuntos. A intenção das minhas palestras é inspirar pessoas a ter atitudes vencedoras, Lu.
Tá ótimo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para você, Ana.
Eu que agradeço, gente. Sucesso, foco, muita paz para vocês. Um grande beijo.
Conversamos com Ana Carmen Dias, educadora social, especialista em inclusão social e palestrante. Ela faz palestras, inclusive esta semana, sobre as crenças limitantes.